Hipólito em sala. Valeriano também, com áudio aberto os dois. Tira o seu áudio, Adeliano.
Só pra...
Tira o quê?
Tira o áudio e deixa apenas o do Hipólito.
Pode gravar. Nós estamos hoje, dia 2 de junho de 2024, fazendo a oitiva da testemunha Leandro Valeriano, a qual, mais uma vez, eu sou obrigado a lhe advertir que você está sendo ouvido na qualidade de testemunha. Portanto, você tem a obrigação legal de, embora estejamos no processo administrativo, falar a verdade. Você se compromete a isso?
Sim.
Muito obrigado. Pode dizer seu nome completo,
por Leandro favor. Henrique Valeriano.
Certo. Você é vinculado aqui com o CPT. Você é membro ativo da Federação Paraibana de Tiro?
Sou, sim.
Desde quando?
Não lembro.
Não lembra? Tá. Um ano, por volta de 2 anos,
acho,
3 anos?
Acho que por volta de 3 anos.
Tá certo. Muito bem. Você, como atleta federado, você é ciente do projeto que a Federação Paraibana de Tiro Prático tem realizado para os atletas com as emendas parlamentares que estamos para receber?
Ouvi.
Você é ciente?
Sou.
Certo. Desse projeto, você pode me explicar alguma coisa?
Eu sei que foi emenda parlamentar, federal e uma estadual, se não me engano, que serão destinadas à Federação Paraibana.
Certo. Você sabe os valores?
Eu acho que é R$300 mil.
Certo. Apenas 300 mil?
Eu hoje vou falar R$300 mil.
Tá certo. Sobre o projeto em si, você sabe algo do que ele contempla ou que poderá contemplar?
Eu vi que tem vários pódio, né? Tem o pódio, tem o equipe, né, paraibana.
Você fala o que você sabe.
Eu sei isso, a equipe paraibana, eu acho que foi isso.
Certo. Então, de todo o projeto que você está se referindo, de R$300 mil da emenda parlamentar federal, detidamente você não tem conhecimento específico de que se trata?
Não, eu sei que foi uma verba destinada para o Cabo Gilberto, né, que vai para a Federação Paraibana, na qual você falou em reunião que o dinheiro não vai para a Federação, vai para o atleta. Então é isso que eu entendo.
Tá. Só você não entende o quê?
Só isso que eu tenho.
Ah, tá, certo. O dinheiro não entra na conta da pessoa jurídica federação,
isso,
né?
Isso.
A conta é destinada para a federação e, mediante um projeto, ela será liberada, né, de acordo com o projeto. Você chegou a participar de alguma reunião de deliberação sobre esse projeto?
Sim.
Chegou a participar. Você se lembra de que se tratava?
Eu acho que era da parte de organização e distribuição da verba.
Certo. Ok, então dentro do projeto isso foi compartilhado com os atletas para que os atletas pudessem ajudar, contribuir para a forma de ser aplicada a verba.
Isso.
Certo. Você participou então?
Participei.
De algumas reuniões, alguma reunião?
Eu cheguei atrasado em uma, né? Que eu entrei depois, eu acho que por volta das 8h30. Mas ela se estendeu bastante, né?
Certo. Você chegou a dar sua contribuição, a dar sua opinião, a fazer alguma votação a qual você foi ouvido com relação a essas verbas?
Tem.
Tem? Certo.
Programa de iniciantes, né? A federação que estava se debatendo a quantidade de pessoas que receberiam um curso.
Certo. Valeriano, com relação ao que já está divulgado, né? No grupo, né? Nós estamos aqui no vindo através de uma sindicância, certo? Você chegou a comentar com alguém ou pré-falar para alguém que não tenha sido você que fez a denúncia ou que atrapalhou alguma coisa, mas que tinha conhecimento de quem era?
Eu supus que fosse uma pessoa, mas que depois da minha logística organizacional, eu vi que não era de uma pessoa.
Certo, mas eu vou repetir detidamente a pergunta para você se ater à resposta da pergunta, tá? Você chegou a comentar com Ricardo Madruga, presidente do CPT, a seguinte afirmação: não fui eu, mas sei quem foi.
Eu disse que não fui eu, mas se eu soubesse quem foi, eu diria.
Certo. Mas você acabou de dizer que achava que era uma pessoa, mas depois descobriu que era outra.
É uma falsa narrativa, eu não posso acusar ninguém, né? Eu não tenho provas.
Veja bem, você não está me entendendo. Se atenha às perguntas.
Certo.
Vou repetir, tá? Ricardo Madruga. Tá certo. Você o procurou para fazer a seguinte afirmação. Não fui eu quem denunciou, mas eu sei quem foi.
Eu achava que eu sabia.
Certo, você achava que sabia. Certo. Você achava que sabia, pelo que você acabou de afirmar, que era uma pessoa.
Era.
E após algo, você acha que é outra pessoa.
É porque...
O que foi que houve? Só um minutinho para você entender. No momento que você falou com Madruga, você achava que era uma pessoa.
Era.
Por alguma razão, você deixou de achar que era essa pessoa A, para agora achar que é a pessoa B.
Não, eu não acho que não é mais ninguém.
Ah, você acha que não é ninguém?
Não, eu, se teve uma denúncia comprovada, documentada, fundamentada, então foi uma denúncia.
Entendi.
Eu, no início, eu achava que seria mesmo um projeto, pela Lei Pelé.
Entendi.
Porque a federação não cumpre os mandados da Lei Pelé.
Uhum.
Então eu achava que era uma pessoa.
Quem foi que lhe disse isso? Que a federação não cumpre a Lei Pelé.
Eu sou atleta profissional,
certo.
Eu já participei da Lei Pelé,
uhum.
Então eu sei que a federação não está cumprindo com tais requisitos para tal.
Quais são os requisitos que a federação não está cumprindo?
Todos os clubes devem ter direito a voto, federados,
certo.
Que pagam federação. E
certo.
Todos os atletas têm que ter direito a voto.
Certo. Então deixa eu te explicar uma coisa. O que você está se referindo não procede. E vou lhe explicar por quê.
Certo?
Porque a Lei Pelé se aplica para o esporte de alto rendimento profissional. A nossa entidade, inclusive no artigo 1º do Estatuto, nos traz como uma entidade amadora. Tá certo? Portanto, a afirmação que a federação precisa se adequar à Lei Pelé não procede, porque nós não nos remetemos a ela, porque nós somos um esporte amador.
Eu achava que por ser uma federação, né, de atletas e representar o Brasil...
Certo. Você tem o estatuto aí, Radassi?
Você tem o estatuto aí, Radassi?
Eu estou vendo aqui, né, que inclusive, no nosso grupo oficial, né, essa narrativa, né, foi pré-falada por Fagner, né, no grupo oficial, dizendo que realmente, eu tenho uma transcrição aqui, tá certo? Se você chegou a ouvir, aí você não viu?
Não sei.
Tá, então você está dizendo que não...
Porque ele falou que...
Não.
O que eu escutei foi que ele falou que Cabo Gilberto não estava em Brasília, que estava em uma pessoa,
certo.
Que segunda-feira chegaria e então não daria uma coisa.
Não, tá transcrito o que foi falado por ele,
certo.
No grupo, e eu estou vendo aqui que consta como se você tivesse ouvido,
certo.
O áudio que ele mandou no grupo. Se você quiser, se não estivesse lembrando, eu posso até colocar o próprio áudio dele.
Por favor.
Pronto, então eu vou colocar aqui o próprio áudio dele, tá? Já está com o estatuto aí?
Sim.
Pronto. Eu acho que é uma... Pronto. Por gentileza, eu vou ler aqui o artigo 1º do nosso estatuto, certo? A Federação Paraibana de Tiro Prático, doravante designada por suas iniciais Federação FPBPP, fundada em 15 de fevereiro de 89, inscrita no CNPJ 000-293-195-000-05, concede à rodovia PB04, sem número, Engenho Santo Amaro, CEP 51-302-515 Santa Rita, é uma associação de direito privado com caráter esportivo e ao esporte amador, sem fins lucrativos, número ilimitado de associados, constituído por tempo indeterminado e com jurisdição em todo o estado da Paraíba, regendo-se por este estatuto, seu regimento interno e pela legislação que lhe for aplicável. Tá? Então, eu gostaria de ratificar para você que a verba destinada pelo Cabo Gilberto, tá certo? Que tem inclusive como GND, certo? Que é o grau de notificação da despesa, tá certo? Especificamente para entidades desportivas amadoras. Portanto, a Lei Pelé não se aplica para o caso em concreto. Tá certo? Então, quando você falou que é um atleta que entende, então essa informação a qual você está me dizendo, foi você que procurou saber? Não, ou alguém lhe disse?
Eu achei por ser uma verba federal, a federação tem que cumprir algumas exigências da Lei Pelé, porque quando eu fui atleta, eu tive que cumprir.
Não, a pergunta é a seguinte: você foi atrás ou alguém lhe falou?
Eu fui atrás.
Você foi atrás.
Caiu de novo aí.
Deixa, mas está gravando aqui, certo, né? Mas deixa eu lhe fazer a seguinte pergunta: você foi atrás da Lei Pelé, mas você não conseguiu sequer identificar na Lei Pelé que ela se dá ao esporte, né, ao desporto profissional.
Eu achava que abrangia todo o livro de esporte.
Certo. Você já chegou a ler alguma vez o nosso estatuto da federação?
Já, muito tempo atrás.
Muito tempo atrás?
Já.
Você não sabia, então, que a nossa entidade é do esporte amador?
Não, eu achava que era por ser uma federação, como toda federação, né? No caso, eu achava que era profissional.
Certo. Então você afirma.
Porque,
né?
se fosse uma associação, eu associaria ao amador. Mas é uma federação.
Certo. Mas todas as federações elas podem ser de esporte amador ou de esporte profissional.
Não
tem informação. Entendeu? Mas vamos aqui só recapitular mais uma situação. Então você havia dito a Madruga, né? Você confirma que conversou com Madruga?
Afirmo, conversei com ele.
Conversou com Madruga, certo. E afirma que havia dito que não foi você que fez a denúncia.
Lógico que não foi eu.
Não.
Quem é que vai me defender se eu não me defender?
Não, eu não tô lhe acusando. Eu estou perguntando se foi você que fez a denúncia.
Não, porque houve um mal entendimento entre eu e Madruga no grupo da diretoria.
Certo.
No qual ele me ligou e disse que queria apaziguar as coisas, que queria fazer as coisas. Foi um erro de digitação.
Certo.
E eu, no momento que estava resolvendo algumas coisas, resolvi de uma forma rápida, mas também não questionei.
Certo.
Então ele ligou para mim e disse: Leandro, foi um erro de digitação. Sem problema nenhum. Eu tenho minha consciência limpa que não foi eu.
Não,
e mesmo que se eu soubesse, eu não diria, porque isso não é da minha índole.
Ah, entendi. Então você afirma que, mesmo se soubesse, não diria.
Eu acho que isso é falta de caráter, sabe?
Entendi. Então quer dizer que a pessoa que prejudicou toda uma coletividade, certo? Ela pode estar protegida pelo seu senso de caráter em detrimento de toda uma federação.
Não, se ele fez, ele paga.
Correto, mas dentro de um processo, Valeriano, nós precisamos exatamente ouvir testemunhas, né? Colocar as coisas no papel para que a gente possa achar quem fez.
Concordo.
Né? Então, a minha pergunta para você é a seguinte: mesmo você sabendo quem fez, por hipótese, mesmo se você soubesse quem fez, você não diria?
Hipólito, como você sabe, existem várias pessoas contra a federação. Então são muitas hipóteses, né?
Certo.
São muitas.
Não, veja bem, eu vou refazer a pergunta para que fique claro para você. A minha pergunta é: você ciente de quem possa ter feito? Você testemunharia?
Não me
sim
cabe.
Ou não?
Não?
Sim ou não? Não. Pronto, pergunta, sim ou não? Tudo bem. Então, recapitulando, mesmo diante da afirmação que você fez à Madruga, que você havia dito que você achava que era uma pessoa, né, e que agora você acha que é outra pessoa, né, você mesmo assim não quer afirmar, né, ou indicar quem poderia ter sido essa pessoa.
Eu não sei, né?
Não, veja bem, vou repetir. Você, como testemunha, tá certo? Você não tem, vamos dizer assim, a necessidade de saber, porque você não viu, né? Agora, eu vou aqui lhe relatar alguns depoimentos, tá certo? no Bacate, no sábado, tá certo? Por volta das 14h30, o senhor Edglau esteve, né, juntamente com o senhor Fabrício no Acato para pedir um cronógrafo, tá certo? E segundo reza aqui, que não houve, tá, nenhuma conversa paralela sobre esse assunto. E o senhor Edglauco pré-falou, certo, para o senhor Fabrício, tá, que o dinheiro não chegaria, que a verba não chegaria. Questionado pelo senhor Fabrício, tá certo? Eu não estou entendendo a razão da risada.
Não, porque está dando discurso aqui.
Ah, tá. Porque isso aqui é uma coisa séria.
Eu
acho que a gente está falando aqui uma coisa séria, né? Então, questionado, né, perguntou como é que ele sabe que não vai chegar. E ele afirmou, dizendo que não chegaria, né? Mesmo você tendo ciência, né, de alguma conversa ou de alguma informação de alguém que chegou para você e pré-falou algo do gênero, você não nos contaria.
E ponto, eu acho que não me cabe, sabe, o fato de julgar.
Não, realmente não lhe cabe julgar. Mas lhe cabe dizer a verdade.
Eu tenho que dizer a verdade, não. Mais que a verdade. Eu
certo.
Não conheço a de Glauco, eu não tenho intimidade com a de Glauco, por outras coisas que, né, fizeram me afastar dele.
Certo.
Né? Então eu não tenho intimidade
com ele. Não, mas veja bem, só um minutinho. Não, não vamos fugir da pergunta.
Certo.
Eu gostaria de deixar claro o seguinte. Mesmo você ciente da informação, tá certo? De quem lhe pré-falou, não estou dizendo que foi Edglau que lhe pré-falou, eu estou dizendo, se alguém chegou para você e lhe pré-falou algo contra a federação, certo? Do que nós estamos investigando, você, na qualidade de testemunha, nos contaria?
Sim,
então, você quer me dizer, você quer afirmar que você não sabe nada desse sentido, é isso?
Eu não sei nem porque eu tô aqui, pô.
Não, você está aqui, vou lhe responder se você não sabe. Você está aqui porque você afirmou a Ricardo Madruga,
certo,
que não foi você, mas que você sabia quem era.
Eu tenho uma
então,
né?
Não, vamos lá. Você sabe por que está aqui?
Sei, agora eu sei o que é.
Não, mas eu já havia lhe dito.
Sim, tudo bem.
Não, então, peraí, vou repetir pra mim. Você sabe por que está aqui?
Sei, na qualidade de testemunha.
Por quê?
Porque eu falei para o senhor Ricardo Madruga que eu achava que seria uma pessoa.
Pronto. O que é que me fez achar que era essa pessoa?
De acordo com o que eu vejo o âmbito da federação nesse momento, várias pessoas, né, são contra, né, a administração e a diretoria.
Várias pessoas quantas?
Não sei contar. Sei que são várias, né?
Várias.
Então, como você mesmo fala, com cara do mal. Com cara do mal. Pior.
Eu falei isso a você?
Pior, melhor.
Quem me disse sobre a bancada do mal?
Na ligação que o senhor fez pra mim na vez que eu liguei pra falar da radar, que ele tinha me transferido sem autorização. Então, eu falei.
Eu lhe disse o quê?
Eu disse que quanto pior, melhor o grupo, quanto pior, melhor.
Ah, não, peraí, só um minuto. Você falou que eu disse que eu denominei uma bancada do mal.
É o grupo, né, do mal.
Não, eu falei o grupo do mal ou o grupo do quanto pior melhor.
Grupo do quanto pior melhor.
Pronto, então vamos aqui ratificar. Eu lhe liguei em retorno a várias ligações suas.
Certo.
Sim ou não?
Sim.
Pronto. E eu lhe afirmei o quê?
Que não sabia, que não lhe cabia essa parte da Shot House.
Não. É porque você acabou de fazer uma afirmação grave. Eu estou lhe dando a chance de você corrigir. Você falou que eu lhe disse que havia uma bancada do mal.
Não, o grupo quanto pior, melhor.
Pronto. Então, você quer dizer que eu lhe disse, né, na ligação, de um grupo do quanto pior, melhor.
Pessoas de quanto pior, melhor.
Pronto. Pois não. Você sabe identificar quem são essas pessoas?
Rapaz, eu acho que eu nem pertenço a esse grupo, né?
Certo.
Fui abraçado, né, jogado nesse grupo aí.
Mas quem lhe abraçou nesse grupo?
É porque eu sou amigo do meu padrinho Cocino, uma pessoa muito importante pra mim, do meu amigo Lobo, muito importante pra mim. Então, eu acho que pelo fato de eu ser amigo dessas pessoas, que a opinião dele não me afeta, eu fui colocado nesse grupo. Né?
Então, na verdade, você está afirmando então, que Lobo e Cocino faz parte do grupo do quanto pior, melhor?
De jeito algum.
Não, então eu não entendi por que você foi abraçado com o grupo do Quanto Pior Melhor.
Eu acho que no início eu falei com o Ricardo Maduca que era por causa do CPT, porque eu fazia parte do CPT. E a gente faz parte do CPT. Então Sim. eu acho que pode ter rolado, ter tido uma associação de que se eu sou do CPT, eu também faço parte da, do Quanto Pior Melhor.
Não, mas eu tenho muitos amigos do CPT.
É.
Mas existe qual a vinculação do CPT com o grupo do Quanto Pior Melhor? Não entendi.
É, não sei também porque me colocaram nesse grupo.
Não, mas quem ele colocou?
Não sei.
Oxente, você acabou de afirmar que existia um grupo, que eu que disse que existia.
É.
Aí você falou que esse grupo lhe abraçou. E como é que você não sabe qual é esse grupo?
Não me abraçou, me colocaram sem eu saber de nada. Porque eu sou...
Mas quem ele colocou?
Não sei.
Entendi. Então deixa pra lá. Vamos voltar, mas tá gravando aqui. Vamos voltar para a seguinte pergunta. É, você fez uma afirmação, Ricardo Maduca, de que... É, não foi você, mas você sabia quem foi.
Eu achava que eu sabia quem era.
Pronto. Essa pessoa que você achava que sabia quem era, você mudou. Você acha que é outra pessoa.
É, porque como eu falei anteriormente, são tantas pessoas que não estão de acordo com sua diretoria.
Entendi.
Que podem mas, gerar tantas pessoas que...
Mas alguma dessas pessoas lhe pré-falaram
não,
que esse dinheiro não ia chegar?
Não, ninguém.
Certo. E alguma dessas pessoas... falaram que não chegaria em razão de que a federação não estaria cumprindo alguns requisitos?
Não, eu que achei que o ser atleta, eu fui pesquisar, né?
Tá certo. Mesmo diante do áudio que Fagner, eu vou colocar aqui o áudio para você ouvir, né? Que ocorreu aqui na quarta-feira, às 23h50.
Aqui?
No grupo oficial.
Ah, sim.
Né? O tal começo.
Inclusive, envolto nesse grupo, graças a Deus, a gente tem um assessor dele, que é um assessor direto dele.
Eu acho que não é essa, eu acho que seja essa, vamos ver.
Meu amigo Deus,
é essa.
Na casa de Gilberto. Mas eu não estava sabendo dessa situação toda, não. Eu vou me interar com ele para saber. Mas eu não estava nem sabendo disso, não. Inclusive, eu estou aqui no apartamento aqui. Brasília, que eu passei essa semana e vou passar a semana que vem aqui, mas eu não tava sabendo disso não, tô lendo tudo aí, ouvindo todos os áudios, pra saber como, vou perguntar pra saber o que tá acontecendo a ele.
Esses áudios no grupo oficial do Fagner, você chegou a ouvir não?
Eu ouvi.
Você ouviu todos?
Ouvi, esse aí eu ouvi que tinha um sócio no clube do CETEP.
Certo. Vou procurar, porque eu tenho transcrito aqui, mas eu vou fazer questão de colocar exatamente o que ele mencionou, por coincidência, exatamente o que você falou sobre a Lei Pelé, entendeu? Mas aí, mais uma vez eu lhe questiono, ninguém falou de requisitos sobre Lei Pelé para você?
Não, eu que pesquisei.
Você que pesquisou?
Eu pesquisei.
Entendeu? E você acredita... Ou você acreditava que em razão da Lei Pelé, como nosso estatuto não está adequado a ela, a gente não receberia os recursos?
Eu acho que por ser um esporte de tiro e uma verba federal, eu acho que eles queriam bloquear de todo jeito. Eles poderiam colocar alguns empecilhos dessa Lei Pelé.
Entendi.
Na qual a federação não estava cumprindo.
Ah, tá. Não, na verdade não foi por isso não. Né? Pronto, é exatamente esse áudio aqui, ó.
De federações ou de outros órgãos ou de outras situações, tudo tem que ser averiguado. Agora volto a lembrar, se não tiver tudo correto como manda o figurino, não sai.
Você ouviu esse áudio?
Não,
ah, esse áudio você não ouviu?
Eu acho que não ouvi.
Certo. Tá bom, Leandro. Por fim, mais uma vez, está sendo gravado, essa gravação vai ser transcrita. Tá certo? E pode ter certeza que toda a gravação será encaminhada, como será encaminhada para o próprio grupo da federação. Todo o processo que nós estamos sindicando, tá certo? Não é sigiloso, tá certo? Mesmo porque, pelo princípio da transparência, certo? Eu tenho a obrigação de expor não só o resultado da sindicância, como todos os depoimentos. Então não se preocupe que o seu áudio aqui está integral e pode ser enviado para você até agora uma cópia, se você quiser, não tem problema nenhum.
Eu gostaria de uma cópia.
Então, viu? Tá certo?
Deixar
então,
claro também aqui na minha última palavra, que eu sou a favor que a verba venha, mesmo que não me atinja, mas que faça o esporte crescer e que pare essa tempestade no copo d'água que estão fazendo.
Você pode traduzir o que é a tempestade no copo d'água?
É dois grupos no qual não estão entrando numa parcialidade. Eu acho que tem muita desavença dos dois lados.
Certo. Quais são os grupos?
É como o grupo do mal, né? Do pior melhor e o grupo da federação.
Certo.
Eu acho que deveria ambos ter um pouco de humildade, dar um passo atrás, bem no esporte.
E o que é que está faltando? Qual é a sua sugestão para isso?
Minha sugestão para isso é a federação dar um passo atrás também na humildade. Tentar chegar perto, Ricardo Madruga está fazendo uma comissão.
Mas assim, você podia ser mais específico, porque dar um passo atrás, eu não sei o que é dar um passo atrás.
É, eu deixei claro que eu ocupo a minha posição da oposição. A gente já deixou
claro. É, na verdade, assim, você me deixou claro a sua posição.
É, a minha
posição. Porque você é um atleta.
É.
Né? Quem representa o CPT é Ricardo Madruga, não é você. Você, como atleta, deixou claro o quê?
Que eu gostaria que a federação revisse o conceito do estatuto da punição do CPT e voltasse a ter provas no CPT.
Mas qual é a punição? Não existe nenhuma punição ao CPT.
Exclusão.
Não houve nenhuma exclusão ao CPT.
Não cumpria as regras do estatuto.
Certo, mas então, peraí. Só um minutinho, vamos deixar aqui claro. O estatuto, existe requisitos.
Certo.
Aí... Por que o CPT, então, não cumpriu os requisitos, aí você está afirmando que ele foi excluído?
Eu acho que foi.
Ele foi excluído pela federação?
Eu acho que foi.
Por o CPT não cumprir os requisitos?
Os requisitos.
Ah, tá. Então, quer dizer que o nosso estatuto, ele não é para ser cumprido?
É para ser cumprido, Rocha, mas tem que ter uma flexibilidade também no estatuto para que possa abranger e fomentar o esporte. O CPT é um clube que sempre teve presente, a federação tem um endereço físico no CPT.
Tá, mas só para deixar claro, você afirmou que a federação excluiu o CPT porque o CPT não cumpriu...
Punição por não ter cumprido as normativas na qual ele precisava cumprir.
Pronto. Então a sua ótica é que a federação pune o CPT.
Ele não pune, ele está fazendo com que o estatuto haja, mas de uma forma muito pesada em cima do CPT.
Certo, mas... Você...
4 anos de punição é muita coisa.
Mas quem lhe disse que são 4 anos?
Todo mundo fala que são 4 anos.
Mas você não acabou de dizer que é um estudioso da lei federal? Você não chegou a ler o nosso estatuto?
Sou um curioso.
Mas você não chegou a ler o nosso estatuto?
Li.
Quais são os requisitos que...
Ter 20, eu acho que são 20 federados. Ter 4 árbitros dentro do calendário da FDTP. Não me lembro das outras, mas eu acho que é isso. Participar das assembleias.
Qual o prazo que você afirmou aí que acha?
Eu acredito que foi 4 anos.
Pronto. Pois, Leandro, quem foi que lhe passou esses requisitos?
Eu acho que eu não lembro perfeitamente, mas eu acho que eu vi no estatuto.
Pois olha, eu quero lhe dizer o seguinte: todos os requisitos que você falou estão errados.
Todos.
Você
poderia dizer qual é o...
Absolutamente. Todos os requisitos que você acabou...
Me corrija agora.
Eu vou lhe corrigir.
Certo.
Eu vou só concluir. Todos os requisitos ao qual você acabou de se referir estão errados. Não são 4 anos, são 3 anos.
3 anos.
Não são 4 árbitros, são 2 árbitros. Tá certo? E não são 20 atletas, são 10 atletas.
Foi mais ou menos aí.
Não, foi mais ou menos não. Foi muito diferente.
Né?
Então eu vou lhe perguntar novamente. Você acha que então 3 anos é muito tempo? Porque você falou que era 4, mas são 3.
É, são 3 anos, né?
Certo. Aí eu lhe pergunto uma coisa. Um clube do tamanho do CPT ter menos de 10 atletas é razoável, na sua opinião?
Eu acho que também tem uma parcela de confederação.
Não. Veja bem. A pergunta é o seguinte. O requisito de um clube ter de 10 a mais atletas, você acha isso muito duro?
Pelo tamanho do CPT, eu acho que a gente está fazendo isso, né?
Pronto, então vamos recapitular, porque eu lhe pergunto uma coisa, você responde outra.
Certo.
Veja bem, você acabou de afirmar que a federação exclui o CPT.
Ela está fazendo a punição de acordo com o estatuto.
Pronto, que não é uma punição, é o cumprimento do estatuto.
Certo.
Quem não cumpre o estatuto,
mas
descumpre.
É muito rígido.
Pronto, então você acha, dentro da sua ótica, que 10 atletas é ser muito rígido?
Eu acredito que o CPT tinha 10 atletas federados.
Não tinha, à época. quando foi excluído na sua fala. Não tinha.
Mas a gente lutou e foi buscar.
Pronto. Mas eu vou repetir a pergunta, você não está respondendo. Você acha que 10 atletas é um requisito muito duro?
Eu acho que não.
Certo. Você acha que um clube fomentar o online é uma obrigação ou é um requisito muito duro?
Eu acho que é uma obrigação. E o CBT, inclusive, está com programas de capacitar novos atletas.
Certo.
E então, eu faço parte desse...
Ok, maravilha. É porque eu estou lhe trazendo os requisitos.
Certo.
Um requisito são 10 atletas.
Certo.
Outro requisito é fazer o online.
Online.
Você acha que fazer o online é um requisito muito duro?
Não, eu acredito que o CBT está até cumprindo bem isso aí.
Você acha que para o fomento da federação, um clube federado fazer online seria uma obrigação ou uma opção?
Eu acho que seria um prazer.
Pronto, muito bem. É porque é um requisito. Requisito que você disse que é muito duro.
Quem faz sou eu lá.
Pronto, então veja bem quais são os requisitos. Primeiro, 10 atletas federados.
Certo.
Você concorda? Pronto. Fazer o online.
Perfeitamente.
Você concorda?
Perfeitamente.
Pronto. Participar da formação dos árbitros. De ter, pelo menos, dois árbitros.
Nós cobrimos.
Pronto. É muito isso?
Não.
É razoável, não é?
É, mas não é nem razoável. É
uma obrigação.
Uma obrigação.
Pronto. Pois não. Então, repare. 10 atletas, tá certo? Fazer o online. Ter dois árbitros. E ter uma estrutura física capaz de realizar pelo menos duas modalidades de tiro prático.
Você tem que cumprir isso.
Pronto.
Com excelência.
Só são essas quatro, Valeriano. Você acha que a gente precisa alterar o estatuto para isso?
Não, de jeito nenhum. Mas o senhor também poderia pensar um pouco. Como eu falei...
Não, veja bem. Eu gostaria que você se tivesse a pergunta.
Não, eu acho que está certo, pô.
Certo?
Está certo.
Não, eu não estou aqui para ser questionado por você. Você aqui está na qualidade de testemunha. Então eu pergunto, você responde.
Certo.
Os quatro requisitos que constam no estatuto são... Ter 10 atletas federados.
Certo.
Fazer o online,
certo.
Ter uma estrutura mínima para a prática de pelo menos duas modalidades do tiro prático,
certo.
TRP, NRA,
saque rápido,
certo. Tá certo? Certo? E ter dois árbitros.
Não, isso é perfeito.
Pronto. Pois o CPT foi, na sua fala, excluído porque não cumpriu isso. Você acha, então, que a gente precisa alterar isso?
Não.
Pronto, eu não estou para perguntar o que você acha.
Certo.
Eu estou lhe fazendo uma pergunta clara, direta e objetiva.
Certo.
E eu preciso de uma resposta, sim ou não.
Eu acho que não.
Não.
Não, eu acho que sim, tá certo. Na sua palavra...
Não, peraí. Você acha, na sua ótica, após explicar o que eu lhe fiz aqui,
certo.
A federação precisa alterar o estatuto?
Não.
Pronto, muito bem. Porque os requisitos são esses. Viu? Os requisitos são esses que eu lhe dei. E eu concluo, certo? Dizendo que o CPT, no próximo ano, cumpre todos os requisitos.
Amém.
Pronto. Agora eu lhe pergunto: é factível, é crível, você trazer um clube para dentro da federação que não tem estrutura para ter a prática de pelo menos duas modalidades de tiro prático?
Não acho que seria legal.
Bom, muito bem. É factível nós termos um clube, certo? Que não agrega pelo menos 10 atletas à federação.
Hipólito, eu tenho uma opinião bem...
Não, mas veja bem, você acabou de dizer que concorda com os requisitos. Então eu estou fazendo a pergunta inversa. Vai mudar
a
opinião?
Posso só falar uma coisa?
Não, é porque você tem que entender que eu pergunto, você tem que responder sim ou não.
Respondo.
Não é o achar.
Respondo, não é o achar.
É porque, repare, eu não sei se você está entendendo, você acabou de confirmar.
Confirmei. Eu acho.
Aí agora você está desconfirmando.
Não, é justo.
Certo.
Eu acho que... Temos alguns clubes na Paraíba que não cumprem com essa...
É só cumprir que vai entrar, né?
Mas é pela dimensão do clube.
Entendi. Mas aí não é o objeto aqui da nossa situação, tá? Eu só trouxe os requisitos porque você, como uma pessoa estudada, experimentada como esportista, né? Conhecedor da Lei Pelé, dos requisitos da Lei Pelé, tá certo? Mais uma vez, eu peço que você leia o estatuto, porque todos os requisitos que você trouxe para nós estão errados.
Mas foi perto.
Não, foi só o dobro de errado.
20,
né? De 10 atletas para 20, de 2 atletas para 4, entendeu? De 4 anos para 3.
Então, pessoal,
tá certo? Você gostaria de fazer mais alguma consideração?
Eu queria, Paulo, que acabasse com esse negócio, sabe? Eu acho que, na minha singela opinião, assim, se fosse possível, eu peço encarecidamente a você, que tente ser mais flexível.
No cumprimento do estatuto?
Não, como pessoa do presidente.
Entendi.
Tente chegar mais aos atletas, dê voz aos atletas,
certo.
Dê o voto aos atletas. Mesmo que os clubes tenham direito a peso 2, mas dê direito aos atletas. São os atletas que fazem a federação.
Tá certo. Isso aí é a sua opinião, ela está registrada para mim como presidente da entidade. Tá certo? Mas aí isso aí é uma decisão a ser decidida em assembleia, mas eu posso lhe dizer o seguinte, Valeriano, que eu como presidente da federação, tá certo? Eu tenho não só a obrigação, certo? Como a honra, tá? De defender esse esporte que eu já pratico há mais de 30 anos, tá certo?
E que eu sou uma criança.
Pronto, eu não estou dizendo isso, isso aí quem está dizendo é você. E juntamente com o CPT e com todos os clubes federados, o que eu digo a você é que o que é necessário é que as pessoas parem de criar narrativas, porque se você veio com tanta informação equivocada, é porque alguém está lhe dizendo isso, já que você afirmou que não leu o estatuto para entender. Né? Muito bem, então eu acho que o primeiro passo, você disse o que você acha, eu vou dizer o que eu acho. O primeiro passo é a oposição se organizar, tá certo? Para, de forma ordeira e formal, procurar o presidente e conversar. Porque você tem meu telefone, você sabe onde me achar e basta você querer, juntamente com esse enorme grupo, que só se pronunciaram agora 18 pessoas, né? Para que a gente possa realmente traçar os rumos. Agora, a gente não pode traçar os rumos sem que um clube A ou um clube B não participe de uma assembleia. Porque não é aqui, numa sindicância, ou não é numa conversa de bate-papo com você, que nós vamos traçar os rumos da federação. Nós vamos traçar os rumos da federação em uma assembleia constituída para tratar sobre isso. Pronto. Então eu peço a você, como membro da oposição que se declarou, tá certo? Que converse com os outros membros, traga os pontos e a gente discuta. Porque dentro de uma assembleia a gente pode colocar os pontos e votar. Mas esse disse, não me disse, essas narrativas paralelas é o que está criando o problema na federação em minha ótica. E é isso que eu peço a você.
Eu acho que tem que haver uma conversa, eu acho que tem que haver um diálogo.
Posso encerrar, né? Está encerrado.